Olá, sejam muito bem-vindos ao nono episódio da terceira temporada do Déficit de Atenção, o podcast do Católica Lisbon Economics Club. O meu nome é Vasco Abreu e hoje tenho comigo a Maria Xavier. Hoje recebemos o economista e jurista Nuno Garopa. Maria, queres começar por apresentá-lo?
Sim, o nosso convidado de hoje é um dos mais relevantes e reconhecidos economistas portugueses, com um percurso altamente internacional. Doutorou-se em Economia pela Universidade de York e possui um LLM em Direito pela Universidade de Londres. É autor de inúmeros artigos em revistas internacionais sobre temas económicos e jurídicos e publicou vários livros, nomeadamente sobre a justiça em Portugal. Entre 2014 e 2016, foi presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos e, em 2010, ganhou o Prémio de Investigação Julian Marias. Foi professor e investigador em diversas universidades de renome e, atualmente, é professor de Direito e ocupa o cargo de Associate Dean for Research na Universidade de George Mason, nos Estados Unidos. Professor Nuno Garopa, seja muito bem-vindo ao Déficit de Atenção. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
Eu é que aceito o vosso convite. Prazer é meu.
Geralmente começamos estas entrevistas com uma pergunta mais pessoal, dirigida ao percurso do candidato. Numa entrevista em maio do ano passado, mencionou que teria ido para a economia quase por engano, tendo inclusive preferido ser historiador da época medieval. Gostaria de lhe perguntar o que motivou a sua escolha de estudar economia e depois direito e que pontos de contacto entre estas duas áreas do conhecimento mais despertam o seu interesse.
Sim, na verdade a ida para a economia foi uma ida praticamente sem grande vocação, mas sim por, não diria pressão, mas persuasão das suas saídas profissionais. Eu sou um pouco mais velho que quem me está a entrevistar, não tendo vídeo, as pessoas não estão a ver, mas eu sou um pouco mais velho do que as pessoas que me estão a entrevistar, sou de outra geração e naquela altura... De facto, a economia era vista como uma área com imenso potencial, porque havia poucos economistas em Portugal. É a altura que estamos, acabámos de aderir à União Europeia e estamos na conversa do mercado único. E, portanto, havia essa ideia de que a economia seria uma das áreas com mais saída. E digamos que nessa altura as pessoas que não tinham muito jeito para matemáticas iam para direito. E as pessoas que tinham jeito para matemáticas, mas não queriam ir para engenharias, iam para a economia. E eu acabei em economia, de facto não fui para a história, porque toda a gente me dizia que a história não tinha saídas profissionais e que, portanto, seria uma má carreira, uma má opção. Mas, na verdade, eu, em toda a licenciatura na Faculdade de Economia Nacional de Lisboa, hoje SEBE, naquela altura era FUNL, nas siglas, sempre gostei das cadeiras de Direito. E depois, evidentemente, através de mestrado e doutoramento, acabei por me aproximar das cadeiras do direito. Não no direito no sentido português, num direito formalista, altamente, digamos, legalista, e de facto não é uma ciência, é quase uma descrição da realidade jurídica, mas sim, de facto, a aplicação das ciências sociais, nomeadamente da economia, aos problemas do direito, através do seu enquadramento, digamos, da sua modelização e contextualização daquilo que é o pensamento típico do economista, que é um problema de racionalidade, de custos e benefícios e de consequências dos custos e benefícios.
Queria agora mudar um pouco o espectro para um espectro mais político. Foi militante do CDS e recentemente nas últimas eleições legislativas foi até cabeça de lista pelo ciclo Fora da Europa pela Iniciativa Liberal. E queria lhe perguntar se, mesmo estando fora do país, sempre manteve atento à política portuguesa e também o que é que o fez mudar de partido e abraçar esta nova candidatura num partido diferente.
Ah, eu sempre tive interesse na política e mantenho-me com alguma atenção, apesar de ser um tema que, obviamente, é cada vez mais desesperante e menos atraente. Eu, na verdade, militei no Junto Centrista, mais no CDS, durante os meus anos do final do liceu e depois durante a faculdade, e depois fui para fora para fazer o mestrado de doutoramento. Quando voltei à Universidade Nova de Lisboa em 2001 para ser professor, voltei a exercer a minha militância no CDS, e depois houve ali um período que de facto discordei de um conjunto de opções do CDS, nomeadamente a forma como o Paulo Portas liderava o partido e depois todo o discurso que ele tinha sobre a imigração, que não era de facto o discurso que eu tinha, e que é um discurso que evidentemente hoje critica-se muito Ventura, mas era um discurso até mais radical na altura que André Ventura tem tido. E portanto, eu saí do CDS e eventualmente tive algumas participações esporádicas com o PSD. Desta vez aceitei o desafio da Iniciativa Liberal de aceitar ser cabeça de lista como independente no círculo fora da Europa. Acho que foi uma experiência interessante. Acho que a Iniciativa Liberal é um partido interessante, é um partido que está, obviamente, está a começar, está aos primeiros passos. Evidentemente que é um partido que vai ter crises internas, vai ter dores de crescimento, vai ter divisões, como todos os partidos têm, vai também criar muitas desilusões, porque os partidos criam ilusões para depois criar desilusões, mas isso é parte da vida política e a única questão é talvez dizer que não tenho qualquer projeto de militância ou de vida política ativa. E, portanto, foi aqui, achei que era importante dar um certo apoio à Iniciativa Liberal, porque é um partido novo, precisava de arrancar, mas não mais que isso.
Obrigada pela sua resposta. O professor publicou em 2020 um artigo muito interessante sobre se a adesão de um país à União Europeia contribui para o seu desenvolvimento e crescimento económico no longo prazo. E os resultados indiciaram benefícios muito significativos para os Estados fundadores e alguns outros, como a Irlanda, a Polónia e a República Checa, enquanto nos restantes países os efeitos eram aproximadamente nulos ou apenas temporários. Como vê a presença portuguesa na União Europeia e quais considera serem as suas principais vantagens e desvantagens económicas?
Eu acho que a questão da integração europeia é uma questão que tem sempre dois pontos de vista. O ponto de vista de quem está a olhar do ponto de vista, digamos, do todo, na União Europeia, e depois o ponto de vista de quem está a olhar dos Estados-membros. Eu, por exemplo, não sou, genericamente, não sou um federalista, nem um europeísta, mas acho que é muito importante. Quanto mais competências do Estado português se delegarem para a União Europeia, melhor, mas é porque o Estado português é um Estado, como eu costumo dizer, bastante cleptocrata e bastante rentista, e, portanto, quanto menos competências tiver, melhor. Se me perguntar, enquanto alemão ou dinamarquês, teria a mesma posição sobre a Alemanha e a Dinamarca? Não teria, porque eu acho que o Estado alemão e o Estado dinamarquês não precisam de transferir mais soberania para a União Europeia. E, portanto, há uma resposta que tem a ver com a União Europeia, outra que tem a ver com Portugal. O caso de Portugal, eu acho que é um caso interessante, porque é um caso em que, obviamente, houve benefícios de curtíssimo prazo. Quer dizer, aquilo que é o ressalto que Portugal dá entre 1986 e 2000 seria impossível sem a União Europeia. Portugal não teria dado aquele salto se não fosse membro da União Europeia. E desde 2000, Portugal tem sofrido, de facto, um processo de estagnação, que evidentemente é um processo complexo, e parte dessa complexidade vem da própria recusa de uma parte muito significativa da sociedade portuguesa de reconhecer isso, não é? Quer dizer, o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda, por razões completamente diferentes, mas insistem que isso não é verdade e, portanto, que não há estagnação. Ela existe, é óbvio, é só olhar para os dados. Agora, o que é difícil é explicar essa estagnação, porque o que aconteceu é que há países como a Alemanha, ou a própria França, ou a Itália, que são partidos que foram, países, perdão, que foram perdendo vantagens de crescimento económico e que, no fundo, estagnaram, ou, de alguma forma, não conseguem superar a barreira de onde estão. Só que é uma barreira de país rico. O que eles não conseguem dar é o salto para país super rico, não é? Portanto, estamos a falar de países que têm, obviamente, PIBs per capita acima dos 30 ou dos 35 mil dólares, mas não conseguem dar um salto para os 70 ou para os 80 ou para os 90 mil. E, portanto, são países que, sendo muito ricos, não conseguem dar o salto seguinte. O problema de Portugal, e isso aqui é o interessante, é que Portugal tem o mesmo fenómeno, mas a um nível inferior, não é? Nos 20 mil dólares ou nos 20 mil euros. E isso não é um fenómeno comum aos outros países. Por isso é que nós estamos a ser ultrapassados por quase todos os países do leste. Porque o normal é que os países consigam chegar dentro da União Europeia aos 30, aos 35 mil, e a partir daí começam a ter grandes problemas de crescimento. Nós temos os sintomas da Alemanha e de França, mas num patamar muito inferior. Ou seja, os sintomas de país rico que não consegue crescer, não sendo um país rico. E não é fácil explicar porque é que isso aconteceu, porque nesse sentido Portugal é um caso isolado, e portanto tem a ver com Portugal, não tem a ver com a União Europeia, não tem a ver com outros países. Reparem, quando se diz que Portugal é um país que tem sido muito prejudicado pelo euro, Eu acho que isso é verdade. De facto, o euro não ajudou a competitividade da economia portuguesa, mas a responsabilidade não pode ser assacada ao euro, porque isso não afetou outros países da União Europeia. Portanto, isso tem a ver que há um problema intrínseco à economia portuguesa que explica porque é que o euro não é um fator de competitividade na economia portuguesa, tendo sido fator de competitividade noutras economias. E isso, na minha opinião, tem a ver, obviamente, com a estrutura da economia portuguesa, mas também tem a ver com o papel do rentismo do Estado e com aquilo que são as estruturas económicas portuguesas. Portugal desperdiçou 20 anos e agora, evidentemente, está numa corrida contra o tempo permanentemente, como nós vemos, porque está sistematicamente numa incapacidade de responder àquilo que são os desafios do mundo global. Quando se diz, por exemplo, que Portugal cresce no ano de 5, 6 ou 7%, é descontextualizado o facto de Portugal ter perdido 10% no ano anterior. Ora, isso não é uma estratégia de crescimento, porque qualquer economista percebe que não pode ser uma estratégia de crescimento de 10 em 10 anos destruir a economia para depois voltar a dizer, ah, agora estamos a subir imenso, porque agora sim temos taxas de 10%, pois, mas é que para ter estas taxas andámos a destruir o que tínhamos, por razões que tenham a ver ou com a austeridade ou com o Covid, não vale a pena agora estar aqui a entrar em detalhes. E, portanto, eu acho que é complicado hoje perceber exatamente como é que Portugal vai dar a volta. Agora, não há volta fora da União Europeia, portanto, acho que também não vale a pena fazer discursos de que Portugal deve sair da União Europeia ou deve abandonar o euro, porque mesmo que se provasse, teoricamente, conseguíssemos provar, Portugal seria muito mais competitivo com o regresso ao escudo, ou seria mais competitivo num espaço europeu em que estivesse ao lado da Noruega e do Reino Unido, mas não dentro da União Europeia, mesmo que isso fosse verdade, coisa que não, como a Maria disse bem, os estudos não o demonstram, pelo menos o nosso estudo não demonstra isso, mas mesmo que isso fosse verdade, há uma coisa que se chama os custos de transição, não é? E ninguém sabe como é que se faria a transição deste equilíbrio em que estamos para um qualquer outro equilíbrio em que estaríamos fora da União Europeia, porque quer juridicamente, quer economicamente, são transições muito, muito complicadas.
Só em relação ao que referiu, acha que a mesma principal razão é a cleptocracia para esta ineficácia de Portugal em convergir agora com a União Europeia?
Eu não acho que seja a cleptocracia ou a má qualidade das instituições, podíamos dizer, ou o facto de ser a preponderância da procura de rendas a principal razão. Eu acho que isso explica porque é que as políticas públicas são más e porque é que Portugal não foi capaz de ter políticas públicas mais eficientes. É a ineficiência dessas políticas públicas que leva a esta situação. Portanto, eu não partilho da opinião de que o problema de Portugal é a corrupção e de que a corrupção é que está a criar uma enorme pressão sobre a economia. O que eu acho é que a corrupção explica porque é que perdemos muitas oportunidades. A corrupção no sentido lato, não é no sentido jurídico. Portanto, diríamos no sentido económico, no sentido de má alocação de recursos. Isso explica porque é que as políticas públicas em muitas áreas foram más e, obviamente, hoje estamos a viver a consequência dessas más políticas públicas. E isso não é uma consequência, digamos, dessa cleptocracia que tem prevalecido nas esferas económicas.
Neste mesmo artigo referimos, bem como noutros, o professor utiliza o chamado Synthetic Control Method, que recria artificialmente um crescimento económico de um país, através de um peso ponderado também de outras economias, e que permite fazer uma comparação para determinar uma eficiência de uma determinada política. Pode-nos explicar um pouco melhor em que consiste este método e quais é que são as suas eficácias e as limitações?
Na verdade, a ideia é simples, não é? Quer dizer, o nosso problema é que, como economistas, nós gostaríamos de funcionar como num laboratório, não é? Quer dizer, em que temos um grupo de controle que não é sujeito ao tratamento e um grupo que é sujeito ao tratamento e depois comparamos, não é? Porque, no fundo, é aquilo que nós estamos sempre a chamar a economia, o ceteris paribus, mas todos sabemos que o ceteris paribus que nós usamos nas aulas, quando se explica a economia do ponto de vista pedagógico, não existe na realidade. Não é tudo o resto constante, pois, mas é que tudo o resto não está constante. E aí começam os diferentes desafios, não é? Ora, o Synthetic Control Method, o que tenta fazer é criar, através, evidentemente, de um contrafactual estatístico, aquilo que seria a mesma situação desse país, ou dessa realidade, não tem que ser utilizado para países, pode ser utilizado em muitos outros contextos, sem, não é? Sem o controle, sem o tratamento, não é? E depois comparamos a performance, o desempenho dessa economia com o tratamento e sem o tratamento. E, portanto, é uma forma artificial de fazer uma espécie de laboratório. E, portanto, podemos dizer depois que há uma diferença entre aquilo que é o país com esse tratamento, o país sem o tratamento, e evidentemente essa diferença deve-se a esse tratamento e, portanto, neste caso, é um estudo sobre a União Europeia, mas pode ser sobre, sei lá, como já há estudos sobre a Revolução do 25 de Abril, ou os efeitos da adesão a diferentes espaços económicos, não é? Portanto, o estudo pode ser feito, e pode ser feito com outras variáveis, nós poderíamos também aplicar isto a qualquer outros indicadores de qualidade das instituições, outras variáveis macroeconómicas, não tem que ser só o PIB, pode ser em relação ao desemprego, pode ser em relação a qualquer outra variável. Qual é o problema? O problema é sempre até que ponto o contrafactual sem o tratamento é realmente um grupo de controle, não é? Porque, por exemplo, nós poderíamos argumentar, quando se fazem estudos de sintéticos que envolvam os Estados Unidos, que o problema é que nenhum dos outros países está imune às alterações nos Estados Unidos. E, portanto, que na verdade o grupo de controle não controla absolutamente nada porque há endogeneidade desses efeitos. E, portanto, é mais fácil fazer um estudo destes para Portugal, normalmente, porque Portugal é um país que, em princípio, nós conseguimos dizer isolar e conseguimos dizer a evolução da economia americana ou a evolução da economia chinesa não tem nada a ver com a evolução da economia portuguesa. E, portanto, nós conseguimos formar um grupo de controle de tal maneira que é completamente independente do que está acontecendo na economia portuguesa. E isso facilita este tipo de estudos. Quando se faz isto para países como os Estados Unidos ou como a China, é mais complicado. No nosso estudo, o problema, obviamente, é a França e a Alemanha, porque a questão é mesmo essa, é até que ponto as outras economias europeias não sofrem do contágio daquilo que acontece na economia alemã e francesa, e, portanto, o que nós fazemos no nosso estudo é até construir dois contrafactuais, um que inclui qualquer país do mundo e outro que exclui os países da União Europeia, portanto, dizendo que qualquer país da União Europeia não pode fazer parte do grupo de controle porque está ele próprio sujeito a contágio da economia alemã e francesa. Claro que depois isto para qualquer pessoa que estudou estatística percebe que isto vai ter intervalos de confiança e, portanto, as coisas vão depender um bocadinho daquilo que é a qualidade das estimações. Mas o interessante do método é, de facto, tentar ir um bocadinho para além das relações de correlação e tentar determinar a causalidade. Para aqueles que estão familiarizados, isto, no fundo, é só mais um passo na literatura dos event studies, isto é, tentar determinar qual é o impacto de um determinado evento na economia ou numa determinada realidade. E, claro, quando se faz uma relação estatística simples, nós estamos a determinar correlações, não é? Nós estamos a determinar causalidade. Nós, ok, podemos determinar que, efetivamente, depois da adesão à União Europeia, Portugal cresceu mais. Mas isso é uma correlação. Nós não temos aí uma relação de causalidade. E, portanto, o que se pretende fazer com o Synthetic Control Method é, de facto, apurar relações de causalidade. É poder dizer que a economia cresceu porque se aderiu à União Europeia e não porque aconteceram outro conjunto de acontecimentos ao mesmo tempo. E que, evidentemente, há correlação, mas não há causalidade. Há muitos críticos deste método, evidente que o método há de melhorar, continua a haver problemas de endogeneidade. Qualquer pessoa sabe que, se quer criticar um estudo estatístico, a crítica que tem que fazer sempre é que há endogeneidade dos dados, há seleção dos dados, e, portanto, isso é a crítica mais fácil que se pode fazer a um estudo. Mas eu acho que os métodos, nomeadamente o Centro de Cálculo, têm tentado responder a isso e, portanto, começar a determinar realmente relações de causalidade em vez de mera correlação linear.
Só a título de curiosidade, ao criar esse grupo de controle de Portugal, que países é que normalmente aparecem sistematicamente e são mais relevantes?
Em geral, são países de desenvolvimento médio. Portanto, no caso português, aparecem alguns países mais desenvolvidos da América Latina, às vezes aparece a Nova Zelândia, a África do Sul, e, portanto, isto excluindo quando se exclui a União Europeia, portanto, dizendo que não queremos nenhum país da União Europeia neste grupo de controle, e, portanto, são normalmente os países, digamos, das economias em desenvolvimento mais desenvolvidas, vamos dizer assim. E que, portanto, em geral, têm padrões de comportamento semelhantes à economia portuguesa.
Antes de passarmos à próxima pergunta, queria só pegar na sua resposta de há bocado e perguntar-lhe, assim, sucintamente, o que é que será preciso para atingirmos os 35 mil, pelo menos, que falava há bocado Alemanha e da França.
Não, o problema é que há duas respostas. Bem, há uma resposta fácil para isso, não é, Maria? Que é a diminuir a população. Essa é a mais fácil de todas. Se nós diminuirmos muito a população, chegamos aos 35 mil. Portanto, não querendo mexer no lado da população, que estamos a mexer, não é? Porque a nossa população está com tendência para diminuir. E, portanto, do lado, digamos, da produção, da produtividade, nós temos de ter uma economia, obviamente, mais competitiva. E, neste momento, não é fácil pensar como é que se faz a economia portuguesa mais competitiva, porque uma coisa são debates teóricos, em que nós podemos dizer que faz mais falta melhor educação e melhor formação de recursos humanos, que continuamos a ter um grande déficit na área de educação, que evidentemente continuamos a ter um grande déficit na área da competitividade das empresas, que apesar de apostarmos nas exportações, as exportações portuguesas continuam a ser largamente de pouco valor acrescentado e que, portanto, não temos capacidade de acrescentar valor a essas exportações, que temos problemas de organização. Tudo isso são questões que são verdade, mas uma questão é pensar nisso no abstrato, a outra é como é que isso se muda quando, ao mesmo tempo, nós temos um sério problema de endividamento, não é? A economia portuguesa é uma das economias mais endividadas da União Europeia e mesmo do mundo, e quando temos, ainda há pouco estávamos a falar por piada, temos um problema demográfico, não é? Nós temos um sério problema demográfico. Eu acho que isto são questões profundas que exigem, digamos, mudanças na sociedade portuguesa a médio prazo. E por isso, acho que há duas coisas que podemos dizer de certeza. Uma, quando algum dos partidos, os vários partidos, e aqui podem acrescentar a Iniciativa Liberal, porque não é exceção nessa matéria, dizem que conseguem pôr a economia a crescer a 5, 6 e 7% com medidas A, B e C, evidentemente não é possível, porque isso não vai acontecer no curto prazo, por muitas medidas que se tomem. Porque todos os economistas sabemos que as coisas não mudam do dia para a noite. Outra coisa é que a médio prazo seja possível. Mas, portanto, no curtíssimo prazo, como alguém dizia, o importante já é, pelo menos, parar de escavar o buraco. Se nós pararmos de escavar o buraco, já é uma coisa importante. Porque sair do buraco vai demorar mais tempo, mas pelo menos não continuar a cavar o buraco. E a segunda coisa é, de facto, que temos uma conversa séria enquanto país sobre os nossos problemas, como eu dizia há pouco. Nós somos um país estagnado. O primeiro passo para conseguir inverter estas coisas é assumir que somos um país estagnado, não é? Ora, se nós não conseguimos assumir que somos um país estagnado, isto é como o doente, que o primeiro passo para a cura é reconhecer que tem a doença. Ora, se o doente não reconhece que tem a doença, vai ser muito difícil sair da doença, não é? Portanto, não é fácil. Eu acho que exige um conjunto de medidas a 10, 20 anos, que seria muito importante que os principais partidos conseguissem concordar. Mas, na verdade, o que nós temos neste momento no nosso sistema, digamos, político, é uma espécie de um jogo de soma nula e não de soma positiva. E, portanto, como cada partido acha que se ele perde, o outro ganha, se o outro ganha, ele perde, nós não conseguimos, de facto, ter soluções de médio prazo e continuamos a apostar em soluções de curto prazo, que são soluções de soma nula. Ou como, para quem não é economista e está a ouvir, a história do cobertor, não é? Puxou o cobertor para um lado, tapa de um lado, mas vai destapar do outro lado. Nós precisamos de um cobertor maior, para ter, que é um jogo de soma positiva, não é? Fazer um cobertor maior. Mas para fazer um cobertor maior, nós temos todos que, no curto prazo, perceber que há custos que têm que ser suportados, porque não vamos conseguir produzir um cobertor maior se, no curto prazo, não estamos todos dispostos a sacrificar alguma coisa.
Gostava agora de lhe pedir para comentar a imigração jovem em Portugal, como académico, mas também como português imigrante que é. Como é que pode Portugal criar condições para mitigar este fenómeno preocupante tanto pela perda de inúmeros jovens qualificados como pelo seu potencial no agravamento do nosso inverno demográfico, que ainda agora falava, ou até mesmo como é que pode Portugal promover o regresso destas pessoas?
Eu acho que há dois problemas diferentes. Dentro desse problema há duas questões diferentes. Uma é a questão da imigração dos quadros jovens e dos mais jovens mais capacitados, não é? E isso é um problema no curto prazo porque retira capital humano a Portugal. E, portanto, isso tem um efeito negativo a curto prazo. Mas eu nem acho que esse seja o grande problema. O grande problema é o médio e longo prazo. Porque, reparem, quando se compara com a vaga de imigração dos anos 60, não é só que nos anos 60 essa vaga de imigração era uma vaga de imigração pouco qualificada ou até não qualificada. No fundo, era o trabalho não especializado. Mas é que essa vaga de imigração também criou remessas de imigrantes. que vieram ajudar a economia portuguesa nos anos 70 e 80, não é? Quer dizer, grande parte daquilo que colmatou a transição até à União Europeia foi, de facto, as remessas dos imigrantes. Ora, esta imigração qualificada é diferente, porque não vai produzir remessas de imigrantes, porque as pessoas não vão mandar o seu dinheiro de volta para Portugal. Pelo contrário, provavelmente vão fazer os seus investimentos e a gestão do seu património fora de Portugal. Portanto, o primeiro problema é que esta imigração não gera remessas de imigrantes. A segunda é que ela é uma imigração qualificada que, quanto mais tempo tiver fora, menos provável é que venha voltar, não é? No fundo, voltamos à imigração dos anos 60, teve outra consequência, é que grande parte dessa imigração, como tinha aquele sonho de se reformar em Portugal, mais ou menos tendia a comprar uma propriedade lá na aldeia ou na cidade onde tinham saído e fazer a sua casa e fazer um certo conjunto de investimentos em, digamos, imobiliários, para dizer a palavra famosa agora, que obviamente nos anos 60 não lhe chamávamos imobiliários, chamaríamos lá na aldeia comprar um terreiro para fazer umas hortaliças, mas a questão é que isso tinha uma atitude que era, de facto, voltar e haver algum investimento. Quanto mais tempo estes quadros estiverem fora, menos provável que eles façam esse tipo de investimentos, porque não têm qualquer interesse em fazer investimentos imobiliários em Portugal, porque a perspectiva de carreira a 30 ou 40 anos é ficar fora, na União Europeia, alguns nos Estados Unidos, outros na Ásia. E, finalmente, não é claro que o país tenha muito para oferecer, porque, reparem, o que o país tem oferecido é uns programas um pouco caricatos, em que acha que por fazer uns descontos no IRS e umas despesas de transporte, que as pessoas vão voltar por isso. Ora, isso é não ter noção das razões dessa imigração. Isso seria preciso um tecido empresarial, industrial, que não existe em Portugal e que não vai haver. É um país que, por exemplo, está sempre a falar da ciência, que é o país de ponta da ciência, mas que corta no orçamento da ciência, que está sistematicamente a ter problemas com a ciência. É um país que se diz da Web Summit e da inovação tecnológica e de tecnologia de ponta, mas depois, quando quer atrair empresas de tecnologia, montam-se imensos problemas burocráticos e imensos impedimentos com imensas questões complicadíssimas. E, portanto, eu acho que parte do problema é inevitável. As pessoas vão sair, algumas poderão ou não poderão voltar, mas isso não vai resolver o problema de fundo. É que se junta depois um problema já, digamos, daquilo que nós chamaríamos um problema de public choice, para quem estudou public choice na faculdade, que é óbvio que a juventude portuguesa, os eleitores mais jovens, não votam. Ora, isso cria uma dinâmica eleitoral complicada, porque se o eleitorado é muito mais velho do que... o eleitorado que vota é muito mais velho que a média da população, não é? O que significa que os partidos terão tendência a promover políticas públicas que satisfazem esse eleitorado mais velho e não, digamos, a média do eleitorado. E isso é evidente neste momento. Nós todos percebemos que depois da austeridade há duas coisas que são sagradas em Portugal e que nenhum governo vai tocar, que são as pensões e os salários da função pública. Isso são duas coisas absolutamente sagradas, que o PSD já aprendeu que, quando se brinca com isso, passam-se 10 anos na oposição ou mais. E, portanto, isso é, não é apenas cinismo, isto é a consequência da forma da composição do eleitorado. E, portanto, se alguma coisa está um pouco inexplicável do meu ponto de vista em Portugal, é porque é que as pessoas mais novas, que tanto protestam e que tanto refilam com estas questões, depois não votam e ficam em casa, porque sabem que, ao ficar em casa, obviamente esse eleitorado, os partidos respondem a outro tipo de eleitorado. E, portanto, isso é uma questão que eu acho que neste momento é muito, muito difícil de reverter. Não é a única em Portugal, obviamente, não somos o único país que tem uma abstenção enorme do eleitorado mais jovem. Isto acontece aqui nos Estados Unidos, como acontece em muitos países da Europa. E eu acho que em Portugal tem consequências mais nefastas, porque obviamente não somos o país mais rico, não somos um país rico, e, portanto, isso leva a que a juventude acabe por, em vez de votar, como se diz, por voz, acaba por votar com os pés, não é? E, portanto, temos os mais velhos a votar com a voz e temos os mais novos a votar com os pés e estamos num equilíbrio de Nash. Isto, para quem nos está a ouvir e é economista, sabe o que quer dizer um equilíbrio de Nash. Portanto, a coisa não vai sair tão facilmente daqui.
Fazia-lhe agora uma pergunta, se calhar um bocadinho ingrata. Há bocado falava sobre investir na ciência e sobre como isso seria importantíssimo. E eu agora ia-lhe perguntar, se fosse o professor Nuno Garopa responsável pelo orçamento e por onde se aloca os fundos, em que é que começava por cortar?
Não, o problema é assim. Primeiro, não seria eu, porque obviamente nunca aceitaria a pasta. Segundo, isto é um bocadinho aquilo que estávamos um pouco a falar há pouco, não é? Quer dizer, se nós estivéssemos em 1995, para além de vocês todos estarem ainda na maternidade e mais ou menos nesses sítios, alguns se calhar nem estavam nascidos ainda, mas pelo menos, assim, nós estávamos no princípio, portanto aí poderíamos discutir como é que vamos gastar, onde vamos gastar, e na verdade em 1996, quando se criou a política de ciência em Portugal, porque até aí basicamente não existia, era uma coisa assim um bocadinho, vocês podem pensar que é assustador, mas não havia, mas quando se fez, criou a política de ciência, a ideia era, pronto, nós vamos partir aqui um bocadinho de uma situação de alguma pobreza de recursos, mas daqui a 10 anos, quem não for de excelência deixa de ter acesso aos recursos públicos. E, portanto, as diferentes universidades, os diferentes laboratórios têm 10 anos para investir em capital humano e em capital físico, obviamente, também, com a ajuda do Estado. E depois, a partir daí, quem teve melhores resultados é financiado, quem não teve, não tem. Bem, o que é que aconteceu? Como todos nós sabemos, e à boa portuguesa, quando chegou à altura de implementar essas decisões nas avaliações feitas a partir de 2006, 2008, nós decidimos, e para usar aqui, para não dizer que é só português, vamos usar a expressão à espanhola, que isto, o melhor é café para todos. Vamos continuar a dar café para todos, porque não dá para fazer o upgrade para a outra bebida mais à frente, não é? Que seria já um vinho de qualidade só para uns. Portanto, como apostámos no café para todos, o que nós temos ao fim de 20, 30 anos destas políticas é que não há capacidade de cortar. Porque cortar significa fechar laboratórios, significa fechar universidades. E, obviamente, ninguém quer isso. A partir desse momento não há nada a fazer. E, portanto, como o orçamento não vai crescer, nós não temos recursos para ter mais dinheiro para a ciência. E como, por outro lado, não podemos reestruturar aquilo que existe, porque reestruturar significa que há pessoas que têm mérito e outras que não têm, e em Portugal nós sabemos que são todos muito bons, porque quando se diz que os professores são todos muito bons, os universitários são todos muito bons, portanto é tudo com mérito, realmente não há capacidade. Isto é aquele problema de otimização que nós aprendemos na escola, não é? Quando vamos em cálculo 1, na introdução ao cálculo na universidade, em que diz, vamos lá maximizar a função em x, y. Mas se nós vamos maximizar a função em x, y, mas x é igual a 3 e y é igual a 4, nós sabemos que isto é um problema de otimização degenerado, não é? Porque estamos a otimizar em duas variáveis que já têm ela própria uma restrição. Pois, isto é um problema de otimização degenerada, porque nós estamos a otimizar recursos sujeito a não se pode mexer aqui, não se pode mexer ali, não se pode mexer ali. Bem, então é um problema de otimização que não é de otimização. E é o que se está a passar, porque não é possível melhorar a ciência em Portugal sem, de facto, fazer cortes muito severos em algumas áreas dessa ciência. E isso é algo que nenhum governo está disposto e, portanto, a partir daí vamos sempre abrindo pós-docs, criando pós-docs. Reparem, a própria questão dos pós-docs em Portugal, que não afeta tanto a economia e as ciências, digamos, à volta da economia, porque somos uma ciência um pouco diferente, mas afeta as ciências exatas, obviamente, e de laboratoriais, e afeta, digamos, áreas de ciências sociais que têm, vamos pôr assim, menos oportunidades de mercado. Qual é o problema? O problema é que nós começamos a ter pessoas, digamos, da minha idade, que foram meus colegas na licenciatura, que vão no quarto ou no quinto pós-doc. Ora, isto é um disparate, não é? Quer dizer, a gente percebe que uma pessoa que aos 50 anos está no quarto ou quinto pós-doc é uma pessoa que não tem uma carreira académica, nem tem uma carreira científica, que seja aceitável, porque ninguém aos 50 anos pode estar no seu quarto ou quinto pós-doc. Mas o problema em Portugal é que estas pessoas vão ter o sexto pós-doc porque a alternativa é irem para o desemprego. Porque não, já não há outra alternativa. O Estado e os laboratórios não têm condições de recrutar todas estas pessoas. Depois, muitas destas pessoas são pessoas que não são competitivas a nível europeu e a nível internacional. Porque as pessoas que são competitivas a nível europeu e internacional, entretanto, já fizeram as suas carreiras, já não são pós-docs, são professores, têm carreiras. E, portanto, tudo isto é uma consequência de uma má gestão. Eu diria, para responder para a Maria não dizer que eu estou a fugir à pergunta, eu diria que o mais importante neste momento era não escavar mais o buraco outra vez. Ou seja, é, pelo menos, que daqui para a frente as contratações a nível de política científica tenham uma lógica de sustentabilidade que não tiveram nos últimos 20 anos. Sou pena de quando vocês voltarem a entrevistar, vocês já então, todos nos vossos 30, e eu já nos meus 60 ou 70, vou estar a dizer outra vez, o buraco continua a escavar-se, nós continuamos a não ser, pelo menos eu diria, pelo menos para já, parar, no sentido de, a partir de agora, todo e qualquer investimento na área científica tem que ter um mínimo de sustentabilidade para não escavarmos mais o buraco, enquanto, evidentemente, vamos esperar e ver o que é que acontece. Isto é como tudo em Portugal, a natureza resolve o problema, não é? Porque as pessoas que têm hoje 50, depois daqui a 20 anos estão na reforma e pronto, e o problema começa-se a resolver naturalmente. Como no fundo nós também resolvemos parte do problema das médias, quando se diz que Portugal hoje tem médias disto e daquilo na área do analfabetismo da educação, em parte foi porque a natureza foi resolvendo o problema, ou seja, as pessoas que não tinham aquelas habilitações foram falecendo e, portanto, as nossas estatísticas têm vindo a melhorar graças à natureza. Infelizmente, penso na ciência, vamos ter que fazer alguma dessa gestão, porque não vejo muito bem como é que se vai ter condições para mudar isto sem reformas drásticas que ninguém quer.
Aproveitando que falou na abstenção jovem, passo ao tema do voto. É também um grande crítico do nosso sistema eleitoral e do método ONTA em Portugal, tendo já a apelidade de inconstitucional, mas mesmo retirando a constitucionalidade da equação, é contra este sistema e pergunto-lhe porquê. E quais é que são melhores alternativas?
Vamos ver, mais uma vez, isto é a resposta a essas perguntas, tal como qualquer economista, é sempre o curto prazo e o médio prazo, não é? Portanto, uma coisa como... Vamos ver, o nosso sistema eleitoral, na minha opinião, é inconstitucional porque não é proporcional, como está na Constituição. Mas vamos pôr isso de lado, porque há aqui um problema de proporcionalidade. E, aliás, nestas eleições, isto ficou muito evidente, como é que um partido que tem 41%, tem maioria absoluta, o que significa mais de 50% dos lugares na Assembleia da República, e depois os outros partidos à direita, por exemplo, que somam quase 40%, portanto quase tanto como o PS, são uma minoria na Assembleia da República. E portanto, obviamente que há aqui um problema de proporcionalidade, isto para já não falar no caso mais óbvio que toda a gente falou, do facto de o CDS ter percentualmente mais votos que o PAN e que o LIVRE, e não tem deputados, enquanto esses dois partidos têm um deputado. Portanto, há um problema de proporcionalidade muito evidente. Ou mesmo o PCP, que tem menos votos que o Bloco e tem mais deputados. Portanto, há todo um problema de proporcionalidade muito óbvio. Agora, pondo isso de lado, a questão é que nós criámos este sistema em 1975. Um sistema de lista fechada, sem qualquer tipo de prestação de contas ao eleitor. Esse sistema criou aquilo que é o nosso sistema partidário e, mais do que isso, a nossa cultura política. Se me perguntarem se eu acho que o sistema alemão, como algumas pessoas propõem, teria sido melhor, sim. Se eu acho que um sistema de voto preferencial, em que qualquer um de nós poderia, entre outras coisas, por exemplo, também escolher, voto no partido, mas escolho qual é o candidato do partido que eu quero, ou... o voto em que eu posso, como os irlandeses, aos australianos, em que eu posso fazer o ranking dos partidos e, portanto, se o meu partido não elege deputados, o meu voto passa para o segundo partido que eu quero e se o segundo partido não elege deputados passa para o terceiro partido e, portanto, eu posso fazer um ranking de partidos de maneira que o meu voto não seja um voto perdido, certo? Se eu acho que é um problema os nossos distritos eleitorais, neste momento, é assim, enfim, mais uma vez, não é por ter sido candidato da Iniciativa Liberal, mas quer dizer, fora dos 4 ou 5 grandes distritos, Lisboa, Porto, Braga, Aveiro e Setúbal, eu gabo a paciência de quem vai à mesa de voto para votar nos outros partidos. Porque nós já sabemos à partida que os outros partidos não vão eleger deputados. Portanto, ainda temos muita gente que vai lá votar quando, na verdade, o seu voto é absolutamente inútil e já sabe que o seu voto vai ser absolutamente inútil. Qualquer pessoa em Porto Alegre que não vá votar no PS ou no PSD, sabe que o seu voto é absolutamente inútil. Ou em Évora, ou em Beja. Bem, em Beja tem o PCP também, pronto, pode escolher entre esses três. Mas, quer dizer, isso é de facto, há muita gente. Nós temos, não é, calcularam que cerca de 1 milhão e tal de pessoas foram votar assim, sabendo que o seu voto não conta para nada. Agora, a pergunta é, se nós mudarmos para um sistema de voto preferencial, de ranking de candidatos, isto vai alterar alguma coisa no curto prazo? Eu acho que não. Porque agora há uma inércia da cultura política. Isto é, nós temos um sistema que, durante 50 anos, criou um conjunto de estruturas partidárias, de centralização nos chefes, da forma como se escolhem os deputados. Nós vimos que como se fazer as listas é sempre uma aventura e toda a lavagem de roupa suja, que nós sabemos. E isso não vai essa cultura não se altera de um dia para o outro. E, portanto, eu acho que se nós alterarmos a lei eleitoral e tivermos um sistema de eleição diferente, as coisas não vão mudar nessa primeira eleição. Agora, eu acredito, mais ou menos como economista, que os incentivos são importantes e que, portanto, apesar de haver uma inércia, e aquilo que nós em economia testamos, chamamos a path dependence, apesar de haver path dependence e inércia, eu acho que a médio prazo produziria alguns resultados, e, portanto, não sendo um grande otimista, diria que sim, que se nós tivermos um sistema que altere drasticamente estas coisas, não sei, até ao fim da década pode não mudar nada, mas acho que a 10, 20 anos mudaria, entre eles a taxa de abstenção, porque apesar de tudo eu acho que ainda há muitas pessoas a votar, que como economista o nosso problema é explicar porque é que as pessoas ainda lá vão. Isto é a diferença entre nós economistas e os juristas, enfim, e a tudologia, que na comunicação social, porque a tudologia normalmente é porque é que as pessoas não votam. Nós como economistas devíamos estar a pensar, porque é que ainda há tanta gente que vota, mesmo sabendo que o seu voto não conta para nada? Isso é que é um mistério que nós devíamos estar a tentar explicar, não o contrário, porque o contrário, do ponto de vista racional, faz sentido. Não votam porque o voto não altera nada, portanto não vão lá.
Não é? Só para lhe, não acha que o voto preferencial ou que diretamente em deputados não poderia aumentar a abstenção porque podia complicar, digamos assim, as escolhas e alguém não tivesse assim tão por dentro da política não soubesse em quem votar?
Eu acho que sim, mas nós também já temos alguma experiência, principalmente em eleições autárquicas, de ter 3 boletins de voto, por exemplo, não é? E apesar de tudo, apesar de haver muita gente que vota no mesmo partido nos 3 boletins, e portanto não é verdade que haja umas discrepâncias enormes entre a forma como as pessoas votam para a Câmara, para a Assembleia e para a Assembleia de Freguesia, a verdade é que todas as eleições há um conjunto de eleitorado que vota diferente. E portanto há um conjunto de pessoas que percebem que há diferenças e que, por exemplo, para a Câmara isto é uma eleição fundamentalmente presidencial, que o que interessa é quem ganha, não interessa quem fica em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Quando para a Assembleia Municipal é uma eleição fundamentalmente parlamentar, em que interessa, de facto, a percentagem que cada partido tem, não é? E eu acho que a esmagadora maioria dos portugueses não sabe, não percebe isso, mas eu acho que há uma percentagem suficiente que percebe e que em cada eleição mostra isso. Portanto, não sei, quer dizer, eu acho que poderíamos especular qual seria o efeito. Admito até que no curto prazo pudesse aumentar a abstenção. E, portanto, no curto prazo, volto a dizer, não acho que levaria a resultados positivos óbvios, mas acho que a 10, 12 anos, vamos dizer 12 anos, a 3 legislaturas, as coisas poderiam começar a mudar alguma coisa.
Vamos agora dar início ao primeiro segmento final deste episódio, o teste de hipótese. Já falámos um pouco de cleptocracia, portanto a hipótese que hoje tenho para si é a corrupção afeta mais o crescimento económico português do que a produtividade. E pergunto-lhe se aceita ou rejeita esta hipótese, e sim, com que p-value já agora?
Eu acho que é uma hipótese um pouco difícil, porque é uma hipótese composta. Isto agora, para irmos testar isto, íamos ter aqui um grande problema, porque tínhamos que fazer várias sub-hipóteses aqui. Eu acho que a corrupção não entendida no sentido jurídico do termo, portanto, naquilo que está estritamente proibido por lei, mas no sentido daquilo que nós economistas entendemos, que no fundo é a procura de rendas e a má alocação de recursos, não por via de méritos produtivos, mas por via de méritos estratégicos, no fundo é isso que é a corrupção, é as redes de conhecimento, eu acho que isso explica muito da estagnação portuguesa e, portanto, eu diria estaria disposto a assumir um teste de 1%, se fosse preciso, para decidir que o coeficiente, de facto, é positivo. Agora, cuidado, nós íamos precisar aqui de um 2 SLS ou um 3 SLS, porque eu acho que há aqui várias endogeneidades que íamos ter que trabalhar antes de poder testar isto diretamente nos dados.
Muito obrigada, professor Nuno Garupa. Passamos agora ao último segmento deste podcast, a utilidade marginal. Professor Garupa, que facto curioso de relevância relativa, marginal, tem para nos apresentar hoje?
Vocês já me tiraram isso, porque já disseram, acho que até foi, não sei se foi Maria, que eu gostava de história medieval. Pois eu vou usar a história medieval para explicar porque é que o conceito de utilidade marginal é um conceito muito complicado. Nós, na economia, temos a tendência a simplificar, porque nós pensamos sempre num modelo estático, não é? Porque é o que nós fazemos em microeconomia 1, é aquela derivadazinha, e essa é a utilidade marginal. O problema é que na vida as coisas são dinâmicas. E então, o que é um acontecimento de utilidade marginal reduzida que depois, quando fazemos a utilidade ao nível de níveis, não é média, já não é marginal, as coisas mudam. Pois vamos dar o exemplo da Batalha de São Mamé. A Batalha de São Mamé foi uma batalha, como todos sabem, que pelos vistos terá envolvido uma meia dúzia de pessoas e que, por acaso, ganhou Dom Afonso Henriques. Na verdade, bastava marginalmente mudar uma pessoa para o outro lado e teria ganhado a Dona Teresa, não é? Ora, parece que marginalmente isto não tem importância nenhuma, porque bastava mudar uma pessoa de um lado para o outro e a utilidade marginal disto é exatamente a mesma. Contudo, nós percebemos as consequências colossais que isto poderia ter a longo prazo. Portanto, seria uma coisa que nós diríamos que num modelo estático a nossa utilidade marginal até é pequenina, mas num modelo dinâmico a utilidade marginal foi enorme. Bem, a partir do princípio que gostamos de ser portugueses, evidentemente se preferíamos ser galegos e depois eventualmente castelhanos, diríamos que a utilidade marginal foi negativa. Mas o que eu quero dizer é, a utilidade marginal é ela própria um conceito dinâmico e que muitas vezes nós economistas esquecemos um bocadinho essa ideia de que pequenas variações parecem ser pouco importantes em um determinado momento, mas são depois muito importantes em momentos mais tarde. Isto tem a ver com, enfim, nós podemos pegar imensas factos da nossa história que nos parecem pequenos, de utilidade marginal relativamente reduzida e que depois, de facto, têm grandes importâncias. Deixa-me só para te terminar a dizer, por exemplo, eu acho que há uma questão, quando eu fiz História Económica, era um tema que não se conseguia ainda explicar muito bem, que é a nossa, como vocês sabem, o nosso atraso estrutural, não é? Que na altura, quando eu fiz História Económica Portuguesa, eu não sei se na Católica vocês têm História Económica Portuguesa, na altura era uma cadeira obrigatória na Nova, e o argumento é que tinha sido a abertura dos portos do Brasil em 1800, já não me lembro se é em 1812 ou em 1815, que é a abertura, não, 1808, exato, em 1808, não é? Que é quando foi para lá a Vila Real, a Família Real, que se abre os portos do Brasil ao Reino Unido. E isso era a teoria, é que a abertura dos portos do Brasil de 1808 tinha sido a coisa mais desastrosa que nós tínhamos feito, e que, portanto, isso explicava o nosso atraso estrutural. Hoje em dia, acho que é consensual que as coisas vão mais atrás, no século XVIII. Não sei se vão ao Tratado de Meetween, se vão, de facto, à questão do pombalismo. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Que nós estamos a falar de utilidades marginais, não é? Portanto, políticas que, pelos vistos, tiveram ali alguma alteração na altura. A abertura dos portos do Brasil em 1808 não é que, de repente, os portos brasileiros estão cheios de exportações para fora de Portugal, as coisas são suaves e, no entanto, supostamente, pois obviamente seriam a símbolo que criou um problema económico deste tamanho, que é 200 anos depois, continuamos ali nos 20 mil per capita e não somos capazes de sair dali do PIB. E isto também se relaciona com as outras coisas que nós dissemos. Se vocês acham que isto é a explicação, então estão a ver que nós nem devíamos falar de estar aqui a parar o buraco, porque o buraco está a ser escavado há 200 anos. E não é agora que vamos parar de escavar o buraco, não é? Há muita gente aqui já contribuiu para este problema onde nós estamos.
Bem, acho que foi um ótimo segmento e muito original. E assim termina mais um episódio do Déficit de Atenção. Resta-nos agradecer mais uma vez a sua presença. E nós regressamos em breve com mais uma entrevista. Mas até lá, tenham todos uma boa semana.